Olá, colegas. Eu sou Evandro Prado, interno expert da GSK, professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Alergia e Imunologia do Instituto de Pediatria dessa mesma universidade. Dando seguimento à série Rinite Alérgica, hoje vamos falar de como e quando atingir o controle. Já tivemos a oportunidade de definir o que é atopia em outras apresentações. Relembrando, o termo atopia foi descrito em 1923 por dois brilhantes pesquisadores americanos como um fenômeno de hipersensibilidade. E o que eles observaram? Várias pessoas de uma mesma família reagiam diferentemente em relação a outras pessoas de outras famílias no mesmo ambiente. E o que chamou atenção foi exatamente as manifestações de vias aéreas superiores, como espirros, coriza e prurido nasal, e manifestações inferiores, como tosse e falta de ar. Pensaram logo: deve haver uma herança, deve haver um fator sérico mediando essas reações clínicas. Isso em 1923. A rinite alérgica é mais prevalente entre as doenças atópicas. Incide mais em crianças do que em adultos. Então, se uma criança geneticamente predisposta para a atopia se sensibiliza para algum aeroalergeno, por exemplo, proteínas de ácaros intradomiciliares, ela pode começar a apresentar, num determinado momento, sintomas como os descritos acima, acrescentando-se a congestão nasal, o sintoma que mais incomoda os pacientes sempre que entrar em contato com o mesmo alergeno para o qual está sensibilizada. A fisiopatologia da rinite alérgica valoriza principalmente a presença da imunoglobulina E, IgE, fixada em receptores de mastócitos, também a participação de outras células como os linfócitos e principalmente os eosinófilos ativados por citocinas liberadas de linfócitos TH2. Já comentamos sobre esse processo anteriormente. O que é importante sabermos em relação a essa doença? Como já dissemos, é uma doença inflamatória. A combinação de duas moléculas de IgE com um alergeno leva à liberação de mediadores de mastócitos. A histamina é liberada muito rapidamente e atua em nervos, glândulas e vasos, acarretando prurido, rinorreia, espirros e congestão. Leucotrienos e prostaglandinas são liberados mais tardiamente e podemos considerá-los mediadores pró-inflamatórios. Os eosinófilos, que são os grandes regentes dessa inflamação que se inicia, quando ativados e diferenciados, liberam proteínas tóxicas ao epitélio e mantêm ou agravam esse processo, culminando com o que chamamos de hiperreatividade nasal. Neurotransmissores liberados de nervos também participam da inflamação da mucosa nasal. O diagnóstico é feito através de história, exame clínico e provas laboratoriais. O tratamento é baseado na classificação da gravidade e das repercussões da rinite no paciente. Os pacientes com sintomas frequentes e que têm alterações no sono se cansam facilmente, encontram-se muito frequentemente fatigados e adinâmicos e sempre muito incomodados com a sua doença, e são aqueles com maior comprometimento da qualidade de vida. Muitos medicamentos estão preconizados para uso na rinite alérgica, mas é importante ressaltar a importância do corticosteroide intranasal como primeira linha no tratamento e na tentativa de controle da doença. Sua atividade anti-inflamatória é baseada na inibição da produção e liberação de produtos celulares com atividade inflamatória. Devem ser prescritos por 2 a 3 meses até a nova avaliação do paciente, mas trabalhos mostram que podem ser usados por mais tempo. Dentre eles, cito o furoato de fluticasona, que tem alta seletividade com receptor do glicocorticoide, alta retenção tecidual e baixa biodisponibilidade sistêmica, o que é muito importante pela maior ação anti-inflamatória e pela menor possibilidade de efeitos colaterais. É um produto muito eficaz para reverter ou inibir o processo inflamatório característico da rinite alérgica. Vamos falar agora um pouco sobre segurança. A tolerabilidade do furoato de fluticasona em adultos, crianças e adolescentes é comparável ao placebo. A tolerabilidade da mucosa nasal com o uso do furoato de fluticasona é comparável ao placebo. Não existem evidências de atrofia da mucosa nasal com o uso de furoato de fluticasona por 2 meses. Se formos abordar o uso do furoato de fluticasona em crianças, podemos dizer que não existe supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal quando comparado ao placebo. Voltando à pergunta inicial, como e quando atingir o controle da rinite alérgica? Em primeiro lugar, um diagnóstico preciso da doença e, se possível, precoce. Profilaxia ambiental bem conduzida. Estabelecimento de um medicamento anti-inflamatório intranasal que consiga ser eficaz e seguro para o paciente. podendo em algumas situações ser associados a outros medicamentos, como antihistamínicos ou antileucotrienos. Vale relembrar que, pelo fato da rinite ser uma doença inflamatória da mucosa nasal, o corticosteroide intranasal é a primeira linha de tratamento para se atingir o controle na maioria dos pacientes. O que esperamos com essas orientações? O controle da doença. Um paciente sem sintomas, sem uso de medicação sintomática, com a possibilidade de recuperar a sua capacidade física e voltar a apresentar um padrão de sono que lhe permita manter produtivas as suas atividades laborativas ou escolares. Em suma, uma boa qualidade de vida. Mais uma vez, agradeço a vocês pela atenção.